Você está ouvindo 7 Pontos.
O nosso sincretismo, né?
Sim.
Porque Cosme e Damião, na verdade, são santos católicos.
Sim.
Os nossos são os nossos herês.
Os nossos herês. Uhum. Como toda nossa Umbanda tem esse sincretismo, né?
Uhum.
Não adianta, algum com São Jorge, Oxós com São Sebastião e assim por diante. Não poderia ser diferente com os herês, né?
E qual que é a história de Dom 1, você sabe? Porque assim, é sempre no Cosme e Damião, cadê Dom 1?
Não sei.
Essa tem um monte...
Vou ter que pesquisar.
É, porque tem um monte de histórias. Diz que Dom 1 era o irmão mais novo.
Sim.
De Cosme e Damião, de dois beijis, que sumiu. Aí, não sei, tem um monte de história envolvida.
Tem. A mais tradicional é essa, que era um irmão deles.
Uhum.
Mas eu não vou afirmar, porque realmente nunca parei para estudar sobre isso.
Eu já pesquisei e não cheguei a conclusão nenhuma. Então, se alguém aí souber da história mesmo, sério, da onde que é, quem é Cosme e Damião, quem é Dom 1, eu sei que ele está sempre passeando no cavalo de Ogum, né?
É.
É o que diz o ponto, cadê Dom 1? Está passeando no cavalo de Ogum. É, mas... E todos são filhos de Ogum, né? Também,
sim,
diz o ponto.
Sim.
A gente estava falando das outras crianças da Umbanda. Eu acho bem legal a gente falar sobre isso, porque da mesma forma que muita gente pensa de Erê, né? O que que eu falo com Erê? O que que eu falo com a Xumirim? Né? Uhum. Não, vou falar com o seu Trancarruas, vou falar com o seu Marabô, com o seu Sete Cruzilhar, vou falar com, né, com o adulto. Sim. E não com a criança. Mas o trabalho que a Xumirim faz também é fortíssimo.
Muito. Muito forte, da mesma maneira que Cosme e Damião e que Curumim, eles atuam em todas as áreas, né? Então, você, tô com problema de trabalho, tô com problema de saúde, amor, seja o que for, dá para falar com a Xumirim? Lógico que dá.
Uhum.
É justamente o que a gente falou agora há pouco. A gente acha que porque é criança, né? Porque eu vejo lá minha neta tá com 9 anos de idade, é uma criança. Tem vivência de vida? Não tem.
Uhum.
Mas a criança espírito tem vivência de vida e traz o ensinamento das outras encarnações que teve também.
Sim.
Então, ela não é simplesmente só uma criança, não é só um Xumirim. Não, é um espírito com luz, com energia, com sabedoria e com áreas de atuação. Veja, Márcia, eu tenho para mim, eu analiso os espíritos mais ou menos igual médico.
Uhum.
Então, o médico vai lá e se forma como clínico geral. Aí, um se especializa em neuro, outro em cardio, outro em ginecologia, enfim, cada um faz a sua especialização. Eu vejo os espíritos assim, todos são médicos, todos são formados.
Uhum.
E, eventualmente, cada um tem uma área de atuação diferenciada. Ah, mas aquele que não é cardiologista pode tratar? Pode. Talvez não com tanta eficácia e eficiência quanto o que sabe fazer. Então, por isso que eu vejo, isso é uma análise minha, tá?
Uhum.
Por isso que eu acho que os espíritos, eles acabam separando as áreas de atuação por esse fator. Porque, opa, peraí, aqui eu sei fazer melhor, então vou fazer aqui.
Então, mas é aí que a gente se perde com o Erê.
Com ele.
A cura, nós vamos para Oxóssi, Caboclo de Jurema, né? É demanda, vamos falar com algum, é justiça, vamos chamar Xangô.
Sim.
Né? A gente meio que já sabe por quem vai pedir, material, é trabalho, vamos falar com a Exu para abrir caminho. E para a criança, nós vamos pedir o quê?
A mesma coisa.
Tudo isso ao mesmo
tempo. Tudo isso ao mesmo tempo. Na minha opinião, né? Opinião minha. Até por essas histórias que eu relatei do Fernandinho, ou do Teco, do Tião, que são as três crianças que eu mais tive convívio até hoje na Umbanda, deles realmente atuarem lá fazendo cura, arranjando emprego, arranjando namorada ou namorado, entendeu? Então, assim, eu na minha análise, eu vejo que a criança, e seguindo o que o pai Fernando falou lá quase 30 anos atrás, que o trabalho feito por uma criança nem enche ou desmancha, isso mostra a força que eles têm.
Sim.
Então, assim, por que não fazer uma entrega, um amalá, para uma criança, para Erê ou para Cosme e Damião, em geral, pedindo trabalho? Por que não? Eles vão ajudar. Para Ixumirim é a mesma coisa, para Curumim é a mesma coisa. Eu tenho para mim que as crianças têm o entendimento e atuam em todas as áreas. E vejo também o seguinte, eu acho que, você foi lá e pediu para o Ixumirim um trabalho. Fez uma amalaia, uma entrega, e ele não sabe fazer. Vamos supor que ele não saiba como fazer. Ele vai procurar saber. Ele vai no Exu, que ele trabalha junto, e fala, o senhor Exu, né, seu tranca-ruas, como é que eu faço tal coisa? Me ensina aí que eu quero aprender. Porque é justamente essa evolução que os espíritos têm vivenciado na Umbanda, no espiritismo em geral, mas eu falo propriamente do terreiro do Tamaneco, quem está lá tanto tempo quanto eu, a gente vê essa evolução dos espíritos. Uhum. As próprias giras de esquerda eram pesadíssimas, era só de desobsessão, às vezes uma gira quase inteira só de desobsessão. Hoje você não precisa mais fazer isso.
Sim.
Hoje você encaminha um espírito com uma vela.
Sim,
com palavras.
Coisa linda, encaminhando para Oxalá, né?
Exatamente.
Antes era aquela que o obsessor tem que dizimar.
Tem que prender, tem que amarrar, tem que enjaular. É. Não é assim.
Agora
peraí, vamos trazer. Seu Tucuruvu fala muito isso. Seu Tucuruvu. Ele fala muito que o espírito tem que ser encaminhado para trabalhar com a gente.
Sim.
Porque daí vai ser mais um que vai trabalhar com a gente.
Vamos trazer o povo para a luz, gente.
Vai trabalhar do nosso lado.
Claro, e tem espíritos muito sábios, que têm muita experiência, muita sabedoria, que sabem muito, que estão só do lado errado.
Exatamente.
Né?
Porque não conheceram o lado certo ainda.
Trazer toda essa sabedoria, esse conhecimento para trabalhar para a luz, são espíritos enormes, sábios, maravilhosos, que trabalhando do lado certo, né, podem ajudar muito a Umbanda.
Exatamente. E eu vejo... O Ixumirim, vamos falar diretamente do Ixumirim, eu vejo isso, entendeu? Se você for lá, fizer uma entrega para o Ixumirim, ele não souber como resolver, como fazer, ele vai perguntar para alguém.
Uhum.
Ele vai perguntar para um Ixu, para uma Pombagira, ele vai perguntar para quem trabalha com ele trabalha junto. Ele diz, escute, como é que eu faço tal coisa? Uhum. E vai aprender. E a próxima pessoa que pedir, ele já vai saber fazer.
Uhum.
Essa é a beleza.
Porque os espíritos também estão evoluindo, né? O
sempre.
Trabalhar deles também
sempre.
Traz evolução espiritual.
Sempre.
É isso, a gente está trabalhando na Terra para evoluir, eles estão trabalhando do outro lado também.
Uhum.
Claro que tem uns que já são top, né?
Já estão um pouquinho acima da média. mas eu vejo isso... vamos lá. Um profissional acabou de se formar, começou a trabalhar hoje.
Sim.
Aí pega uma pessoa que está na empresa trabalhando há 30 anos, há 20 anos. Ele vai saber mais do que o que recém-formado.
Claro.
E vai poder ensinar.
Claro.
E os espíritos são assim, conforme eles estão aprendendo. É que a gente fala em espíritos que são milenares, né? Então,
sim.
A gente não tem... O tempo do espírito é diferente do nosso, né?
Isso, mas é muito interessante você falar isso, porque assim, é um espírito formado. Vamos entender que o espírito que vem trabalhar na Umbanda, ele já está assim, milênios luz acima de qualquer um de nós aqui. Já tem este preparo. Agora, acima deles tem ainda espíritos mais evoluídos? Tem.
Tem.
É eles que vão consultar se for necessário, é eles
exatamente. Que vão... É quem vai auxiliar eles.
É muito legal. O Pai Léo falou isso, vocês não assistiram a entrevista do Pai Léo, ele falou isso. Ele falou, às vezes... É um trabalho mais tranquilo, mais simples, o seu Pimenta está ali, ele. Às vezes é um trabalho mais forte, vem seu Pimenta, mas outro seu Pimenta. Outro, provavelmente, o chefe, né, da falange, outro trabalho. Mas todo mundo trabalhando na luz e todo mundo sabendo o que está fazendo, gente. Isso
sim,
é fato.
Sim, exatamente.
E você ia contar a história da Ariane?
Ah, é verdade.
Vamos saber.
Ariane e Margos foram os primeiros tambores que eu trabalhei lá na época da faculdade ainda. E aí eu fui, Ariane, me conta uma história tua com o Fernandinho que marcou.
Uhum.
E olha como são as coisas, né? Ela falou, o que mais me marcou foi num trabalho que perguntaram pro Fernandinho como é que ele desencarnou.
Ah.
O relato dela é o seguinte, ele estava chupando um piruito, olhou e falou, eu fui atropelado pelo trem.
Nossa.
Naturalmente, assim...
Tá
ele disse,
certo.
Ele tá tudo certo.
Uhum.
Ela falou, Robinson, eu fiquei chocada no primeiro momento, porque, né? Uhum. Pô, foi atropelado por um trem. Mas para ele foi natural contar isso. Sim. Por quê? Porque é um espírito que já está desencarnado há quantos anos?
Não traz mais essa dor, né? Esse choque, esse sofrimento.
Exatamente, entendeu? Ele já, uhum, já tem... Os espíritos que estão trabalhando na Umbanda, eles já têm esse desprendimento. Uhum. Né? Eles não têm o apego material, eles não têm mais o apego familiar. Então, assim... É luz, ele encontrou caminho. Uhum. Encontrou caminho trabalhando na Umbanda. Então, para ele foi natural dizer: eu morri atropelado por um trem.
Uhum. E tá tudo certo, tia. Tá, não chora, tia, que tá tudo bem.
Uhum. Exatamente isso.
Isso é incrível. O próprio espiritismo também já fala muito do resgate de crianças, né? Espíritos que morrem em criança, enfim, já tem um resgate mais rápido, né? Uma coisa, sim, mais acelerada. Claro, que é aquilo que a gente falou, são espíritos milenares. Então, talvez, apesar de ter desencarnado criança, seja um espírito que tinha karmas, né? Que tinha coisas para pagar e tal. Sim. Mas existe já uma preocupação de trazer esse espírito com mais rapidez para a luz, né? Sem esse processo todo doloroso de desencarne.
Eu tenho para mim que, independente da idade, a criança quando desencarna... Porque, assim, para nós é antinatural, né? Uhum. Um filho ir antes de um pai e de uma mãe. Mas eu tenho para mim que quando uma criança desencarna, ela cumpriu o tempo dela e o tempo dela era aquele.
Curto.
Então, era curto.
Era um restinho, quer dizer, de karma para viver.
Exatamente, era curto para nós que estamos, sim, aqui, né? Mas para ele, espírito, foi o suficiente.
Sim.
Então, assim, falando do Fernandinho, ele relata que ele desencarnou, ele tinha 8 anos de idade.
Nossa.
Então, o relato dele é esse, ele tinha 8 anos de idade, atropelado por um trem. E é uma coisa muito engraçada que a forma que ele se apresenta, eu tenho o relato de 4 pessoas assim, que descreveram o Fernandinho exatamente da mesma forma, inclusive a primeira foi o pai Léo, lá na época da faculdade.
Uhum.
Ele falou, sonhei com o Fernandinho. Fernandinho é um menino loiro, cabelo cacheado, olho azul, e se veste naquela roupagem lá dos anos 40, sapato, meia, calça 3/4, suspensório e camisa social.
Olha.
É assim que ele se apresenta para as pessoas. Uhum. E eu falei, né? Quando o Léo falou, falei, viagem da cabeça do Léo. Depois, mais 3 pessoas descreveram ele exatamente dessa forma.
Uhum.
Então, essa é a roupagem dele, provavelmente sim, quando ele desencarnou.
Ah,
era a roupa que ele,
verdade,
usava quando ele desencarnou.
Uhum.
Então, assim, tem isso também. O espírito traz alguma característica, uhum, daquele desencarne que ele teve. Você, sim, vai pegar um caboclo, ele vai vir lá com cocar ou enfim, pintado,
uhum,
que era a forma que ele se vivia na época.
Uhum. Uhum. Isso é muito interessante, né? A gente, o pai João também, beijo, pai João, querido pai João Guimarães também, meu pai de santo, veio aqui falar dos arquétipos da Umbanda e de como esse triângulo, né, que a Umbanda tem, da criança, do caboclo e do preto velho, somos nós, né? É só a gente se identificar com esse trabalho da criança, da pureza, da vontade, da energia, da inocência, do querer fazer as coisas, aquela época em que as coisas fluem. E é isso que acho que o Erê e a gira de Erê traz pra gente, né? Tia, por que você tá chorando? Por que você tá, uhum, se preocupando? As, uhum, coisas acontecem, a gente resolve, a gente faz.
Sim.
Né? Depois tudo bem, você vai pro caboclo, pro guerreiro, que vai à luta, que enfrenta as coisas. Vai pro preto velho, que é aquela terceira fase do já sei. Né? A sabedoria.
A sabedoria.
A tranquilidade do minha filha, tudo vai dar certo. São energias tão diferentes... Mas como a gente precisa das 3 e como a gente, em determinado momento da vida, você vai precisar ou da força do guerreiro, ou da sabedoria do preto velho para tomar decisões, ou dessa energia fluida e dessa tranquilidade, dessa alegria que os eres trazem.
Até mesmo porque, assim, veja, a gente acaba perdendo um pouco dessa pureza, uhum, com a vida. A gente acaba perdendo a inocência, a gente perde essa alegria de criança, né?
É.
Então, assim, é como você falou, você pega e vê um homem de 2 metros de altura, se arrastando no chão, falando tia, com uma chupeta na boca,
uhum,
que é uma coisa que, naturalmente, você não vai fazer.
Uhum.
Né? Você não vai pegar aqui no programa, sentar no chão, começar a chupar chupeta, uhum, enfim. Então, a gente acaba perdendo isso, e realmente a gente precisa. O ser humano precisa, o equilíbrio é feito por todas as energias.
Uhum.
Uma delas... que é, na minha opinião, é uma das primeiras que a gente perde, uma boa parte dela é a energia da criança.
Sim.
A gente perde, naturalmente, você amadurece, é, casa, vira pai, vira mãe, é, vai trabalhar, é, a gente deixa de lado o lado criança.
Sem dúvida.
É, até esses dias, quando a gente começa a se envolver com alguma coisa, né, quando eu falei, não, eu vou, que a gente combinou de vir aqui, uhum. Final de semana passado eu estava passando por uma rua, ali perto do Parque Tinguí, tinha um, olha, mais ou menos uns 15, eu brinco o termo marmanjo, né, não uhum. É ofensivo, mas 15 homens adultos soltando pipa.
Eita!
Aí você fala, quando que você vê isso naturalmente, assim, todos os dias, soltando pipa? Entende? Então, assim, e um monte de criança em volta, óbvio, né?
Sim.
Então, assim, aí você vai perguntar para aquele cara que está soltando pipa lá, ah, durante a semana você faz... Não, durante a semana eu tenho que trabalhar.
É, exatamente.
Então, você acaba deixando esse lado, criança de lado. E eu vejo que a força das crianças vem no trabalho... Não só dos Erês, mas do Curumim, do Exumirim, de trazer essa alegria para a gente quando a gente está lá, porque justamente é uma alegria que a gente esquece. Exato. A gente deixa de lado.
Faça coisas de criança, gente. Os homens, a grande maioria, assim, essa história do jogar bola com os amigos, não deixa de ser, né? Pesada. Sim. Vamos todo mundo jogar bola. Vamos se divertir. Claro que tem gente que não se diverte, que vai lá, chuta a canela do amigo, volta para casa estressado, porque perdeu aí, não, né? Vai na alegria. As mulheres também, essa coisa da gente se reunir, passear e dar risada. Não, a gente, quando era criança, vivia de mão dada com a melhor amiga, passeando por aí, quando falam das mulheres. Sim. Isso é o erê na gente. Essa alegria de fazer essas coisas com prazer, né? De ir pra cozinha com a mãe, de sair com a melhor amiga, de... Isso aí. É essa alegria que a gente tem que trazer pra vida. Tá na hora do nosso intervalo de novo, você acredita?
Acredito, né? Alguém precisa pagar a conta.
Eu sempre, esse intervalo eu sempre como. Eu sempre, uhum. Não sei o que acontece, né, Marcinha? Esse daí é o meu intervalo favorito pra eu fazer de conta que ele existe.
Esse é o teu karma,
eu
acho.
É, eu acho que é. Olha que eu tô começando a resolver meu karma. Vamos pro intervalo, então.
Você está ouvindo Sete Pontos.